Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 16 de agosto de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan. Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo. Eu sou Everton Tobassi.
E eu sou Nia Nakagawa.
E hoje o programa é mais do que especial, né, Dona Sônia?
É, porque todos são especiais, mas hoje é mais do que especial. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre uma estação do ano que desperta sentimentos muito diferentes dependendo de onde a pessoa nasceu. Para alguns, o verão significa férias. Para outros, lembra praia, calor intenso ou festas ao ar livre. Mas, no Japão, existe um detalhe curioso. O verão também pode ser reconhecido pelos ouvidos, sonoramente.
Ah, é verdade. Se alguém fechar os olhos durante alguns segundos e prestar atenção ao ambiente, provavelmente vai conseguir identificar que estamos no verão, mesmo sem olhar pela janela. Existem sons que simplesmente fazem parte dessa época do ano e que se repetem geração após geração.
Hoje queremos convidar você a viajar conosco pelos sons do verão no Japão. Então, aumente um pouquinho o volume, feche os olhos, se puder, e deixe que os sons conduzam esta viagem.
Quem visita o Japão pela primeira vez durante o verão quase sempre faz a mesma pergunta. Por que as cigarras fazem tanto barulho? Dependendo do lugar, principalmente em parques urbanos ou em áreas arborizadas de bairros residenciais, o som é tão intenso que chega a dificultar uma conversa. Para quem não está acostumado, pode parecer exagero. Mas para os japoneses, esse coro faz parte da paisagem sonora da estação e desperta um sentimento muito peculiar, a sensação de que o verão finalmente começou.
E o curioso é que esse som não é produzido por todas as cigarras, não. Apenas os machos cantam. Sabia disso, Everton?
Claro que eu sabia. O canto, né, serve para atrair as fêmeas durante o período reprodutivo. E cada espécie possui uma marca sonora. É como se cada uma falasse um idioma diferente. Isso evita que indivíduos de espécies distintas se confundam durante o acasalamento.
Ou seja, lé com lé, cré com cré, né? Nada de misturar. O Japão possui mais de 30 espécies de cigarras distribuídas ao longo do arquipélago. Algumas aparecem no início do verão, outras dominam o auge da estação. E existem aquelas que surgem apenas no finalzinho, quando o calor começa a diminuir. Muitos japoneses conseguem reconhecer essas diferenças apenas pelo ouvido.
A Minminzemi, por exemplo, recebeu esse nome justamente porque seu canto parece repetir Min, Min, Min.
Já a Aburazemi produz um som contínuo, parecido com o funcionamento de um motor antigo.
É, parece a Sônia falando, né?
Só que não.
Existe uma espécie bastante especial chamada Higurashi. Diferentemente das outras, ela costuma cantar no final da tarde, quando a luz começa a diminuir.
Seu som é mais suave e melancólico. Talvez por isso apareça com tanta frequência na literatura japonesa, nos animes e no cinema. Ela transmite aquela sensação de que o dia está chegando ao fim e de que o verão, apesar de intenso, também é passageiro.
É, aliás, a ideia de algo passageiro combina muito com a própria vida da cigarra. Embora o canto seja ouvido durante poucas semanas, a maior parte da existência desse inseto acontece escondida. Dependendo da espécie, ela passa entre 3 e até 7 anos aqui no Japão, né, vivendo debaixo da terra como ninfa, alimentando-se da seiva das raízes das árvores. Só depois desse longo período emerge, sobe o tronco, rompe o antigo exoesqueleto e se transforma no inseto adulto que a gente conhece.
O mais impressionante é que depois de tantos anos de espera, ela vive apenas algumas semanas. Seu objetivo principal passa a ser encontrar um parceiro, reproduzir-se e garantir a próxima geração. Esse contraste entre uma longa preparação e uma vida adulta extremamente breve acabou transformando a cigarra em um símbolo da efemeridade, uma ideia muito presente na cultura japonesa.
E existe ainda uma curiosidade interessante. Pesquisadores japoneses já estudaram como esse som influencia a nossa percepção do calor. Em experimentos, pessoas expostas ao canto das cigarras relataram sentir mais calor do que aquelas que ouviam outros sons da natureza. Não porque a temperatura realmente aumentasse, mas porque o cérebro associa esse som aos dias mais quentes do ano.
É um ótimo exemplo de como nossos sentidos trabalham juntos. Às vezes, ouvir já é suficiente para mudar a forma como percebemos o ambiente.
E se as cigarras representam o calor intenso do verão japonês?
O próximo som parece fazer exatamente o contrário.
Vamos falar de um objeto que, por si só, não baixa a temperatura.
Mas há séculos ajuda os japoneses a sentirem uma agradável sensação de frescor.
É curioso como um som tão delicado consegue despertar uma sensação tão forte. Quem mora no Japão certamente já ouviu esse pequeno tilintar vindo da varanda de uma casa, da entrada de um templo ou até da janela de uma loja tradicional. Estamos falando do furin, o sino de vento japonês. Ele é um dos símbolos mais elegantes do verão e, ao mesmo tempo, um ótimo exemplo de como a cultura japonesa atribui significado aos pequenos detalhes do cotidiano.
E o mais interessante é que esse som não refresca o ambiente de verdade, né? Ele não diminui a temperatura do ar, não produz vento e não altera o clima. Ainda assim, muitas pessoas dizem sentir uma sensação de frescor ao ouvi-lo. E isso tem explicação. Diversos estudos na área da psicologia ambiental mostram que o cérebro cria associações entre determinados sons e determinadas experiências. Quando ouvimos um som ligado ao vento, à água corrente ou às folhas balançando, nosso organismo tende a interpretar aquele ambiente como mais agradável e menos quente.
Durante séculos antes da invenção do ar-condicionado, os japoneses dependiam muito mais da ventilação natural das casas. As residências tradicionais eram projetadas justamente para permitir a circulação do ar. Portas de papel, painéis deslizantes, varandas abertas e jardins internos favoreciam a passagem da brisa. E quando essa brisa movimentava o furin, o som funcionava quase como um aviso. O vento chegou. Era uma maneira de perceber algo que nem sempre podia ser visto.
Mas a história do furin é muito mais antiga. Os primeiros modelos chegaram ao Japão vindos da China há cerca de 1.500 anos. Naquela época, eles eram feitos de bronze e utilizados principalmente em templos budistas e residências da aristocracia. Acreditava-se que o movimento provocado pelo vento tinha um significado espiritual. Em algumas tradições, dizia-se que dava maus espíritos e protegia a casa contra doenças e infortúnios. Ou seja, além de um objeto decorativo, ele também tinha uma função simbólica.
E foi durante o período Edo, entre os séculos 17 e 19, que o furin passou a fazer parte do cotidiano da população. Com o desenvolvimento das técnicas de produção de vidro, artesãos começaram a fabricar sinos transparentes, leves e sonoros. Esses modelos rapidamente conquistaram as cidades japonesas, principalmente Edo, que é a atual Tóquio. Surgia ali o famoso Edo Furin, considerado até hoje um dos artesanatos tradicionais da capital japonesa.
Produzir um Edo Furin continua sendo um trabalho extremamente artesanal. O vidro é soprado manualmente, moldado um a um e pintado por dentro e não por fora. Isso protege a pintura contra o desgaste causado pela chuva e pelo vento. Os desenhos costumam retratar elementos ligados ao verão e à natureza, como peixes dourados, libélulas, flores e fogos de artifício. Cada peça é única, resultado do trabalho individual do artesão.
E talvez poucos países tenham desenvolvido uma relação tão refinada com os sons do cotidiano quanto o Japão. Existe uma valorização muito grande do silêncio, dos intervalos, dos pequenos ruídos da natureza. Um jardim japonês, por exemplo, não é pensado apenas para ser visto. Ele também deve ser ouvido. O vento nas folhas, a água escorrendo por uma fonte de bambu, os pássaros e, durante o verão, o toque do furin.
Essa sensibilidade aparece também nas artes. O escritor Tanizaki Junichiro, em seu famoso ensaio Em Louvor da Sombra, fala sobre a importância das sensações sutis da estética japonesa. Não é apenas aquilo que se vê que produz beleza. Muitas vezes é justamente o que se sugere. Um som distante, uma luz suave, uma sombra discreta, que desperta emoções mais profundas.
Talvez por isso o furin continue encantando mesmo em uma época de ar-condicionado, prédios inteligentes e tecnologia. Hoje ele já não tem a função prática, né, que possuía no passado, mas continua lembrando que o conforto também pode nascer da percepção, da memória e da capacidade de apreciar pequenos instantes.
E do vento.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Quando o sol começa a se pôr, outro som toma conta das cidades. Um som que reúne famílias, amigos, vizinhos e visitantes em torno de uma tradição com mais de 500 anos.
É interessante perceber como alguns sons conseguem reunir uma comunidade inteira. Basta essa música começar a tocar e em muitas cidades japonesas as pessoas já sabem exatamente o que está acontecendo. É sinal de que um matsuri está prestes a começar ou que o bom odori já tomou conta da praça. Crianças correm entre as barracas, famílias chegam vestindo, né, yukata, o kimono de verão, voluntários organizam o espaço e, pouco a pouco, um grande círculo começa a se formar ao redor de uma torre de madeira conhecida como yagura. Mais do que uma dança, esse é um dos momentos mais importantes do calendário cultural japonês.
Embora hoje muita gente associe o bom odori apenas aos festivais de verão, sua origem é profundamente espiritual. A dança faz parte das celebrações do Obon, uma tradição budista que existe há mais de 500 anos e que homenageia os antepassados da família. Segundo crença, durante alguns dias do verão, os espíritos dos familiares falecidos retornam simbolicamente ao mundo dos vivos para visitar seus descendentes. É um período dedicado à memória, ao reencontro e à gratidão.
Essa tradição tem origem em uma antiga lenda budista. Conta-se que um discípulo de Buda, chamado Mokuren, possuía poderes espirituais e conseguiu enxergar sua mãe depois da morte. Ao encontrá-la sofrendo no mundo dos espíritos famintos, pediu orientação a Buda sobre como poderia ajudá-la. A resposta foi que oferecesse alimentos aos monges ao final do retiro de verão. Segundo a tradição, sua mãe foi libertada, né, daquele sofrimento, e Mokuren, tomado pela alegria, começou a dançar. Essa dança teria dado origem ao bom odori.
Naturalmente, ao longo dos séculos, essa história ganhou diferentes interpretações e se misturou às tradições locais. Hoje, o Obon é celebrado em praticamente todo o Japão, mas cada região desenvolveu suas próprias músicas, coreografias e costumes. É um ótimo exemplo de como uma tradição pode assumir formas muito diferentes sem perder a sua essência.
Em Tokushima, Hiroshima, por exemplo, acontece o famoso Awa Odori, considerado um dos maiores festivais de dança do Japão. Todos os anos, mais de 1 milhão de visitantes acompanham grupos que percorrem as ruas durante vários dias. A dança tem movimentos bastante característicos, com braços erguidos e passos marcados, acompanhados por shamisen, um instrumento de cordas, tambores, flautas e sinos.
Já em Gujo-Hachiman, na província de Gifu, o festival é conhecido por outro motivo. Durante 4 noites consecutivas, as danças continuam até o amanhecer. Não são apresentações para espectadores. Qualquer pessoa pode entrar na roda e participar. Aliás, essa talvez seja uma das características mais bonitas do Bon Odori. Não existe separação entre artistas e público.
Essa é uma diferença importante em relação a muitos festivais ocidentais. O Bon Odori, como a dona Sônia disse, não foi criado para ser assistido, foi criado para ser vivido. Ninguém precisa dominar a coreografia perfeitamente. Basta observar quem está do lado, repetir os movimentos e seguir o ritmo da música. É uma celebração coletiva, onde pessoas de diferentes idades compartilham o mesmo espaço.
É, e talvez isso explique por que tantos estrangeiros acabam participando. Entre os brasileiros que vivem aqui no Japão, por exemplo, tornou-se cada vez mais comum vestir um yukata e entrar na roda. Muitas associações brasileiras organizam excursões para festivais de verão e algumas cidades com grande presença de imigrantes passaram a incluir anúncios em português e em outras línguas para incentivar essa integração.
Aliás, existe um detalhe interessante nas coreografias. Embora pareçam simples, muitos movimentos representam atividades tradicionais do cotidiano japonês.
Dependendo da região, há gestos que simbolizam plantar arroz, remar um barco, colher chá, carregar cestos ou pescar. É como se a dança preservasse a memória de antigos modos de vida que já desapareceram em boa parte do país.
É isso aí. Bom, ao longo do programa, nós viajamos então por sons muito diferentes entre si. O canto das cigarras, o delicado toque do furim e as músicas do Bon Odori.
À primeira vista, eles parecem apenas ruídos característicos de uma estação do ano. Mas quando conhecemos suas histórias, percebemos que cada um deles carrega muito mais do que um simples som. Eles falam de ciência, de religião, de arquitetura, de memória, de arte e da forma como os japoneses aprenderam a observar o mundo ao seu redor.
Existe uma expressão bastante conhecida no Japão que diz que cada estação possui sua própria beleza. E talvez possamos acrescentar que cada estação também possui sua própria trilha sonora, né? O verão japonês não é lembrado apenas pelas altas temperaturas que a dona Sônia adora reclamar.
É quente demais mesmo.
É, ou pelos festivais. Ele permanece vivo porque pode ser ouvido.
E no fundo, talvez seja essa, né, a maior riqueza dos sons. Eles conseguem despertar memórias de uma maneira muito diferente das imagens. A gente fecha os olhos e mesmo assim continuamos viajando, né?
É isso aí. Então esperamos que esse programa tenha permitido a você conhecer um pouco mais sobre o verão japonês, não apenas pela paisagem ou pelo calor, mas também pelos sons que ajudam a construir a identidade cultural desse país.
Muito obrigada pela sua companhia. O Ponto de Encontro fica hoje por aqui.
A gente volta no próximo programa com mais histórias e conversas sobre o Japão.
Não esqueça de nos inscrever e participar, porque o Ponto de Encontro
também é seu.
Direto de Tóquio para o mundo,
sayonara!
Na Rádio Palavra Alegre, vamos desvendar o fascinante mundo do rádio, do deixismo e das comunicações. Direto das antenas da Madagascar World Voice, África Oriental, embarcamos no mundo do rádio com Danilo Nonato. Direção de jornalismo, Rômulo Dante. Frequências, 9.765 kHz. Banda dos 31 metros. E na internet, acesse palavraalegre.com.br.
noite, seja bem-vindo ao Rádio DX aqui pela Rádio Palavra Alegre. Estamos transmitindo em 9.765 kHz, direto de Madagascar. Madagascar, World Voice para você. E hoje temos um programa muito especial para você. Estaremos falando com Antônio Ribeiro da Mota, direto de São Paulo, falando sobre a Rádio Nacional da Colômbia. E também teremos aqui hoje um conteúdo tirado do Destes Clube do Brasil. O conteúdo vem da Engenharia Detalhada. É um site lá do YouTube e o nome do vídeo é Desvendando os Mistérios das Ondas de Rádio. Então nós tiramos esse conteúdo estará dividido em duas partes. A primeira hoje, começando hoje, e a segunda no próximo sábado. Então continue conosco. E para começar, vamos a esse áudio, Desvendando os Mistérios das Ondas de Rádio, a primeira parte.
As antenas e transmissores funcionam. Fala, mães da engenharia. Imagine estender a mão e captar palavras, imagens e informações que passam. É mais ou menos isso que uma antena faz. É a haste ou prato de metal que capta as ondas de rádio e as transforma em sinais elétricos que alimentam algo como um rádio, televisão ou sistema telefônico. Antenas como essa são às vezes chamadas de receptores. Um transmissor é um tipo diferente de antena que faz o trabalho oposto ao de um receptor. Ele transforma sinais elétricos em ondas de rádio para que possam viajar às vezes milhares de quilômetros ao redor da Terra, ou até mesmo para o espaço e voltar. É por isso que antenas e transmissores são a chave para praticamente todas as formas de telecomunicações modernas. Mas como as antenas funcionam? Suponha que você é o chefe de uma estação de rádio e queira transmitir seus programas para o mundo todo. Mas como você faz isso? Você usa microfones para capturar os sons das vozes das pessoas e transformá-los em energia elétrica. Você pega essa eletricidade e, falando de forma geral, a faz fluir ao longo de uma antena alta de metal, alimentando sua potência muitas vezes para que ela viaje tão longe quanto você precisa no mundo. À medida que os elétrons na corrente elétrica balançam para frente e para trás ao longo da antena, eles criam radiação eletromagnética invisível na forma de ondas de rádio. Essas ondas, em parte elétricas e em parte magnéticas, viajam na velocidade da luz, levando seu programa de rádio com elas. Agora, o que acontece quando ligo meu rádio em minha casa a alguns quilômetros de distância é que as ondas de rádio que você envia fluem através da antena de metal e fazem os elétrons balançarem para frente e para trás. Isso gera uma corrente elétrica que, por sua vez, transformam em um sinal que os componentes eletrônicos dentro do seu rádio transformam de volta em som que pode ser ouvido. As antenas transmissoras e receptoras costumam ser muito semelhantes em design. Por exemplo, se você estiver usando algo como um telefone via satélite, que pode enviar e receber uma chamada de vídeo ou telefone para qualquer outro lugar na Terra usando satélites espaciais, os sinais que você transmite e recebe passam por uma única antena parabólica. A antena parabólica é um tipo especial de antena em formato de tigela e praticamente conhecida como refletor parabólico, porque a antena se curva no formato de um gráfico chamado parábola. Só que transmissores e receptores parecem muito diferentes. Antenas de transmissão de TV ou rádio são enormes mastros, às vezes se estendendo por centenas de metros no ar, porque precisam enviar sinais poderosos por longas distâncias. Mas você não precisa de nada tão grande na sua TV ou rádio em casa. Isso porque uma antena muito menor fará o trabalho muito bem. As ondas nem sempre passam pelo ar do transmissor para o receptor. Dependendo de quais frequências de onda queremos enviar, quão longe queremos enviá-las e quando queremos fazer isso. E qual deve ser o comprimento de uma antena? Quanto maior, melhor? A antena mais simples é um único pedaço de fio de metal preso a um rádio. A maioria dos rádios transistorizados modernos tem pelo menos duas antenas. Uma delas é uma haste telescópica longa e brilhante que sai do rádio e gira para captar sinais FM, que significa frequência modulada. A outra é uma antena dentro do gabinete, geralmente fixada na placa de circuito principal e capta sinais de AM, que significa amplitude modulada. As diferenças entre AM e FM são interessantes, mas por que você precisa de duas antenas em um rádio? Os sinais nessas diferentes bandas de onda são transportados por ondas de rádio de diferentes frequências e comprimentos de onda. Os sinais de rádio AM típicos têm uma frequência de 1000 kHz, enquanto os sinais FM típicos são de cerca de 100 MHz. Então eles vibram cerca de 100 vezes mais rápido. Como todas as ondas de rádio viajam na mesma velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, os sinais AM têm comprimentos de onda cerca de 100 vezes maiores que os sinais FM. Você precisa de duas antenas, porque uma única antena não consegue captar uma faixa tão grande de comprimentos de onda. É o comprimento de onda, ou frequência das ondas de rádio, que você está tentando detectar, que determina o tamanho e o tipo de antena que você precisa usar. Em termos gerais, o comprimento de uma antena simples tem que ser cerca de metade do comprimento de onda das ondas de rádio que você está tentando receber. Só que algumas tecnologias tornam possível fazer antenas que tenham um quarto do comprimento de onda, antenas compactas em miniatura que tenham cerca de um décimo do comprimento de onda e antenas de membrana que são ainda menores, embora não entraremos no detalhe aqui.
E agora vamos direto para São Paulo falar com nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota.
O DX Clube do Brasil apresenta Arquivo DX.
Num programa anterior, eu disse aqui que eu gostava demais dos programas musicais das rádios latino-americanas, com uma certa preferência para as estações andinas, mas das latinas de modo geral. Hoje aqui eu vou apresentar para vocês um áudio da Rádio Nacional da Colômbia, um programa que se chama Mañanas de Ayer, um programa muito bonito, com músicas colombianas, antigas, muito bacana. Fiquem com o áudio aí, espero que gostem e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Somos Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Inicia el día con un café y recordando la música de siempre. Radio Nacional de Colombia. Estamos donde tú estás. En Radio Nacional de Colombia, Mañanas del Ayer.
Yes. de la guerra seguimos con Lucho Gatica. Acabamos de escuchar Esta tarde vi llover, una composición del maestro del bolero mexicano Armando Manzanero. Y es una canción que lidera el ranking histórico de las 50 mejores canciones de la música latina entre 1920 y 2015 que elaboró la revista Billboard. Con esta hermosa voz, nacida en Rancagua, en la zona central de Chile, como Luis Enrique Gatica. Compartió años con 7 hermanos, fue huérfano de padre desde temprana edad, pero desde su adolescencia supo que se tenía que dedicar a la música. Lucho Gatica, Esta tarde vi llover, en las mañanas del ayer, soy lo prohibido.
Escuchas Mañanas del Ayer, Radio Nacional de Colombia.
Este foi o Arquivo DX. Produção e a apresentação, Antônio Ribeiro da Mota. Até a próxima.
O Rádio DX vai ficando por aqui. Quero desejar a todos uma ótima noite de sábado e fiquem com Deus.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional. Tomás Zikman de Barros.
Pedro Sánchez é o primeiro-ministro espanhol, aliás, presidente do Conselho de Ministros da Espanha. E talvez seja o único, e quem sabe o último, líder de esquerda da União Europeia. E nessa posição, ele acabou comprando briga com muitos líderes de direita do continente. Isso porque no final do ano passado, resolveu adotar uma política de anistia para imigrantes ilegais, para acolher dentro da Espanha uma série de pessoas que já moravam no país, contribuíam para a economia da Espanha, mas que não tinham ali os seus papéis em dia. Isso causou um alvoroço, num continente em que a direita governa, e mais que isso, onde as ideias de extrema direita são cada vez mais normalizadas. E foi o contraste entre a política da Espanha e a política do resto da União Europeia que ficou em evidência numa pretensa crise imigratória que teria acontecido faz mais ou menos 2 semanas em Ceuta, no norte da África. Ceuta é um pequeno território espanhol, uma herança lá do tempo das Cruzadas e que faz fronteira com o Marrocos. Volta e meia por ali acontecem algumas tensões, de muita gente querendo usar essa fronteira para tentar chegar na Espanha e assim na Europa. Na Europa, vamos lembrar, o que vale são as regras do Tratado de Schengen. Basicamente, existe liberdade de trânsito. Alguém que está em Lisboa pode se mover até a Polônia sem ter que mostrar grandes documentos. A liberdade de movimento é garantida na União Europeia. Então o medo é, se alguém entrar pela Espanha lá na fronteira de Ceuta, poderia chegar em qualquer lugar do continente. A tal crise migratória de Ceuta aconteceu quando, no final de julho, cerca de 70 mil pessoas, em poucas horas, atravessaram essa fronteira com Marrocos. Alguns dizem, até mesmo com a conivência do governo marroquino, que volta e meia gosta de causar tensões com a Espanha, porque inclusive reivindica que Ceuta pertence ao Marrocos e não à Espanha. O caos foi geral. Em Ceuta moram mais ou menos 80 mil habitantes. E de repente a população parecia ter dobrado. Sobretudo, a extrema-direita europeia resolveu usar esse caso para causar um pânico, dizer, estamos sendo invadidos. Essa foi a postura dentro da Espanha do partido de extrema-direita Vox, que atacou pesadamente Sánchez e sua política migratória. Agora, o mais interessante é ver a reação da extrema-direita em outros países da União Europeia. E aqui eu queria fazer uma pequena digressão. Até uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, quem sabe 10 anos atrás, a extrema-direita era profundamente crítica à União Europeia. A gente pode usar a palavra eurocética. Queriam tirar os seus países da União Europeia. Talvez desde a crise do Brexit isso mudou um pouco. Agora a extrema-direita quer dominar a União Europeia por dentro e vê a União Europeia como um baluarte branco, um baluarte às vezes cristão, e precisamente suas fronteiras externas como verdadeiro perigo. Agora, essa dita crise em Ceuta talvez tenha feito eles darem alguns passos atrás. Porque Marine Le Pen, a líder da extrema-direita na França, Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, começaram a falar que era necessário fechar as fronteiras entre os países da União Europeia. O risco, é claro, é que esses imigrantes de Ceuta poderiam sair ali do norte da África e chegar em Paris, chegar em Roma. É uma forma muito discreta deles colocarem em xeque essa política de livre circulação que é muito popular na Europa. Ou seja, outra forma da extrema-direita voltar às suas raízes e impor os seus discursos. A verdade, no entanto, é que esse pânico é um pânico inventado. Sim, é verdade que Ceuta é um território da Espanha, mas como está no norte da África, não faz parte da área de livre circulação. Entrar em Ceuta não deixa ninguém andar livremente pela Europa. E, na verdade, nos dias que se seguiram, a Espanha acabou expulsando a maior parte dessas pessoas. O governo espanhol confirma, nenhuma pessoa que entrou irregularmente nessa última onda migratória chegou na Península Ibérica, chegou na Europa, na União Europeia. Essa dita crise em Ceuta, portanto, inclusive não é nem a primeira, precisa ser lida no seu contexto. Ela foi instrumentalizada pela extrema-direita, espanhola, mas também europeia e, na verdade, mundial, para ampliar o pânico anti-imigrante e colocar em questão as próprias bases fundantes da União Europeia e da livre circulação entre os países. A Espanha de Sánchez tem se colocado contra esse consenso cada vez mais conservador que toma conta da Europa. Mas a gente vê que a luta não vai ser fácil. Na verdade, eles estão sozinhos contra um bloco cada vez mais de extrema-direita. De Paris, Thomas Hickman de Barros para a Rádio França Internacional.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.